Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra do Supremo mantém validade de pensão a menor sobre guarda.
Grevista é punido com justa causa por se negar a voltar ao trabalho após acordo.
Mantido o afastamento do ex-senador Demóstenes Torres das funções de Procurador de Justiça de Goiás.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou o Arthur Filho.
A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, garantiu o pagamento de pensão temporária ao neto de um servidor público federal na qualidade de menor sob guarda, que lhe foi concedida após o falecimento do avô.
O mandado de segurança questionou decisão do Tribunal de Contas da União, que negou registro à pensão de 3 anos e 8 meses após a concessão do benefício. Jorge Macedo.
O TCU considerou ilegal o benefício com argumento de que o artigo 5º da Lei 9.717 de 1998 igualou os beneficiários dos regimes dos servidores públicos ao regime geral da Previdência Social. Portanto, extinguiu as categorias de pensão civil estatutária, dentre as quais se enquadra a hipótese do menor sob guarda. A ministra Carmen Lúcia ressaltou que a decisão do TCU vai contra os princípios da vedação do retrocesso social e da proteção ao hipossuficiente. Carmen Lúcia afirmou ainda que o fundamento legal utilizado na concessão da pensão é válido e que o entendimento das duas turmas do STF vai no mesmo sentido.
Um empregado que havia aderido à greve da categoria e que se recusou a voltar ao trabalho mesmo depois de negociada o fim da paralisação, acabou demitido por justa causa.
Ao buscar a justiça para reverter, teve o pedido negado pela primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Ricardo Cassiano.
Ele alegava que a empresa violou o princípio da isonomia porque outros colegas que também não voltaram ao trabalho foram mantidos no emprego. Mas o TRT do Mato Grosso do Sul entendeu que o empregado foi insubordinado e excedeu os limites da lei. Por isso, a demissão por justa causa foi correta, segundo o regional. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, mas a primeira turma não aceitou o recurso e, assim, ficou mantida a decisão do TRT.
O ex-senador Demóstenes Torres, que buscava retornar às atividades de procurador de justiça de Goiás, teve novo pedido negado pelo Judiciário Goiano.
No entendimento do ex-senador, pelo fato de ter conseguido a suspensão da ação penal junto ao Superior Tribunal de Justiça, por consequência também estaria suspensa a medida cautelar que o afastou do cargo de procurador de justiça. Fernando Dias.
Segundo o magistrado, desembargador Leandro Crispan, a decisão proferida pelo ministro Sebastião Reis Júnior no caso do habeas corpus apenas suspendeu a ação para apurar o âmbito de competência do inquérito e que, em momento algum, revogou o afastamento cautelar de Demóstenes de suas funções.
A segunda turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, determinou que 2 produtores rurais e a União deixem de desmatar o sítio Santa Helena, situado no município de São Carlos.
A decisão exige ainda que as partes reflorestem trechos usados no cultivo de cana-de-açúcar.
A recomposição abrange também trechos situados às margens de represa, curso d'água e nascentes, segundo diretrizes a serem traçadas pelo IBAMA.
Há, inclusive, a possibilidade de criação de uma unidade de conservação. Juliana Costa.
A decisão original foi revista pelo TRF3 em recurso de apelação e em primeiro grau foi fixada a multa diária de R$10 mil para garantir o cumprimento das obrigações. O juízo de origem decidiu que os produtores devem responder pela recuperação ambiental e a responsabilidade da União por ter se omitido na proteção da área, nada tendo feito para conter a nova degradação provocada por assentados do INCRA.
Um frentista que apresentou atestado médico falso à chefia para justificar a ausência no serviço não conseguiu reversão da justa causa.
Para a justiça, ele agiu de má fé. Fábio Salema.
O problema é que o documento não seria verdadeiro. O juiz Cláudio Antônio Freitas, da 8ª Vara do Trabalho, classificou a conduta do empregado como inadmissível. Conforme a decisão, o trabalhador terá que pagar multa a ser destinada à União Federal e a indenizar o antigo patrão, no valor mais de R$ 1.300 pela tentativa de fraudar o judiciário.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.